Olá, você está no terceiro episódio da segunda temporada do podcast Metamorfoses, versão A Alma Brasileira na Pandemia, realizado entre 15 e 30 de junho de 2021. Uma realização do Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. O episódio de hoje traz o conteúdo da mesa Bem Viver, o Modo Bom de Viver na Casa, realizada no dia 22 de junho de 2021. Bem Viver é uma filosofia e sabedoria ancestral que consiste na forma de ver e viver o mundo em harmonia consigo, com os outros, a natureza e o cosmos. O humano mercadoria, como cunhou Davi Kopenawa, encontrou no desenvolvimento material a sua religião e no dinheiro a sua divindade. Usando o planeta ou a casa que deveria ser comum a serviço de seus próprios interesses, o modelo civilizatório chegou ao ponto de incendiar a sua própria casa, adotando um modo voraz de viver que gerou o maior de todos os dramas que ainda não se revelou plenamente. As mudanças climáticas que seguem em agravamento, mesmo em tempo de pandemia global. A humanidade perdeu, assim, o modo bom de viver na casa, as cosmovisões ancestrais ameríndias, Sumac Kassai, bem viver, em Quechua, ou Suma Camanhã, viver bien, em Aymara, ou o Tecoporã, bem viver, dos Guarani. Inspiram outras formas de viver e estar no mundo e novos cuidados. O corpo, o espírito, relações mais harmônicas com a natureza, rituais de cura, de mudanças, de idades, processos educativos, a saúde, a vida comunitária, o sonho, o respeito pelos anciãos, o uso do tempo, a arte e as poéticas da vida. Essa ética ancestral é patrimônio coletivo da Pachamama e da Casa Comum. Em diálogo com a ética do bem viver, surgem experiências urbanas e rurais com poder de mudança. Economias solidárias, da reciprocidade, economias de vizinhança, valores e práticas de convivência, florestas urbanas, hortas comunitárias, bancos e moedas locais, hortas urbanas, cooperativas, coletivos artísticos, movimentos pela vida da comunidade dos seres vivos e muitos outros. Essa mesa objetiva prospectar e conectar esses outros modos de ser voltados para o bem comum. São saberes que se expandiram durante a pandemia, junto à percepção de que é necessário ouvir mais sobre as experiências dos povos originários e as vivências comunitárias que buscam outros caminhos para a vida em sociedade. Como o perspectivismo ameríndio pode nos ensinar a enxergar e questionar nosso mundo ameaçado de extinção? Para essa reflexão, convidamos Cristine Tacuá, Célio Turino e Carlos Papá, com a mediação e apresentação de Tatiana Amaral, graduada em Ciências Sociais pela USP, mestra em Antropologia Social pela UFSCar e assistente técnica da Gerência de Estudos e Programas Sociais do SESC-SP.
Preocupação com a nossa casa comum, que é a Terra, o organismo da Terra. O sentimento de que esse organismo é vivo e que esse organismo tem reação diante das nossas escolhas, ele agora está presente, ele é retratado no painel do clima de uma maneira impressionante, podendo já medir mês a mês, ano a ano, a esterilização da nossa relação com a produção de vida no planeta. Nós paramos de produzir vida e passamos a consumir vida. Nós estamos mirando esse portal do Antropoceno como um abismo que nos separa indelevelmente da filiação com o organismo da Terra. É como se essa nossa Mãe Terra estivesse mesmo nos estranhando. Eu senti, nas minhas observações, ouvindo, não propriamente as fontes científicas, mas ouvindo pessoas de outras culturas e de outros saberes, que nós estávamos nos divorciando do organismo vivo da Terra e de toda a constelação de outros seres não humanos que nos alertam, que estão junto com a gente, convivendo dentro daquele sistema que foi demonstrado, onde nós integramos o sistema da vida na biosfera do planeta Terra e não propriamente uma pirâmide onde o homem está no topo e o restante todo da produção de vida aqui dentro da biosfera do planeta estivesse subordinada a essa vontade nossa, dos homens, a vontade dos homens.
Então, a minha ideia era falar para os jovens, era chamar os jovens para falar, tudo bem, a gente pode aprender a ler, escrever e tal, ser bem descolado na cultura do Juruá, nesses conhecimentos, mas tem que aprender a plantar feijão, tem que aprender a plantar milho, tem que aprender a identificar as fases da lua, enfim, tipo, não podemos deixar de se conectar com o nosso mundo real, Guaranimbuá, que está muito no meio desses conhecimentos de terra, natureza, água, de que você não precisa ir para a escola para saber que você tem que respeitar a natureza e tudo que está nela. Enfim.
Nós somos indivíduos sociais, temos que fazer ao mesmo tempo o desenvolvimento de cada pessoa e dos nossos coletivos até a cidadania planetária. É um bem viver integral, que não é só do estômago, é do ser humano inteiro. Posse da terra tem função social e econômica. Se não tem, tem que ter. E se não tem na mão de grandes proprietários, vai ter na mão de milhares, milhões de famílias de trabalhadoras e trabalhadores rurais, mais os povos indígenas, os quilombolas, as quilombolas, todo mundo que forma esse conjunto de produtores da maior parte dos alimentos que nós consumimos.
Saúde é defesa da vida, frase que o Gaston gosta e usa muito. Saúde é participação social. Saúde é direito da população, né? E saúde é bom viver, como os povos originários falam.
O comum, ele é sempre uma invenção, né? O comum, ele é sempre uma produção viva de arranjos e de relações. Então, ao contrário das arquiteturas institucionais do Estado, que são sempre muito estáveis, muito pesadas, muito centralizadas, o comum, ele é composto de práticas instituintes, que precisam ser porosas para se realizar. Né? Eles precisam imaginar e sustentar arquiteturas abertas, de confluência, de autonomia, como vem falando o Gaston. Né? Enquanto as políticas de Estado se dirigem sempre a uma certa ficção do indivíduo, né? O indivíduo é o cidadão portador de direitos. Uma política do comum se dirige a práticas relacionais, associativas, as práticas de cuidado e de confiança. Então, isso é importante dizer, né? O comum, ele nunca é da ordem do dado. Ele não existe como um fato pressuposto. Ele é sempre uma coprodução, né? Ele não é feito de indivíduos, mas de praticantes.
Essa terceira mesa do ciclo Bem Viver, o modo bom de viver em casa, é a conversa de hoje. E eu gostaria de convidar, né, para conversar com a gente daqui a pouquinho, a Cristine Itaquá, que é da etnia Machacali, é uma filósofa formada pela Unesp de Marília, poeta e professora indígena, moradora da aldeia do Rio Silveira, que fica na região de Salesópolis, Bertioga e São Sebastião. Ela tem profundas reflexões sobre a filosofia ameríndia e campos de invisibilidade e sabedorias ancestrais. E o nosso outro debatedor é o Sérgio Turino, historiador, escritor e consultor de políticas públicas. Em sua atuação, ele teve diversas funções públicas, entre as quais de secretário da Cidadania Cultural no Ministério da Cultura, entre 2004 e 2010. Quando foi responsável pela formulação e implantação do programa Cultura Viva e dos pontos de cultura no Brasil, que alcançaram 3.500 comunidades em 1.100 municípios, com mais de 8 milhões de pessoas beneficiadas. Desde 2011, ele se dedica à difusão da cultura viva e dos pontos de cultura pela América Latina. Ele é autor de diversos livros e ensaios publicados no Brasil e no exterior. E o mais recente deles é Por Todos os Caminhos, Pontos de Cultura na América Latina, publicado pela Edições SESC. Daí, agora a gente vai assistir um vídeo que foi feito pelo Carlos Papá, que é o marido da Cris, que está aí do lado. Ele é um intelectual guarani e cineasta, e a gente vai poder ver um pouquinho como é belíssima a aldeia de onde eles falam. E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje.
A civilização ocidental está percebendo que uma quantidade de pressupostos que a sustentaram por muito tempo está levando a uma situação totalmente insustentável do ponto de vista da sobrevivência da espécie, principalmente no que diz respeito às condições ambientais. Uma das principais coisas que as sociedades indígenas têm e que torna seu pensamento valioso é justamente uma outra maneira de conceber a relação entre sociedade e natureza, entre os humanos e não humanos. Uma outra forma de conceber a relação entre humanidade e o restante do cosmos. Para os povos indígenas, a natureza é quem dá sentido à vida, tudo em seu equilíbrio, como uma imensa teia onde tudo está interligado, um organismo vivo. O seu poder está em nos direcionar, nos mostrar o caminho de luz a trilhar em busca de sabedoria. Cada sinal que recebemos tem um significado para a nossa vida. O canto de um pássaro pode indicar algo, os trovões que passam são sinal de que algo está para acontecer. As formigas no meio do caminho, as formas das nuvens, a direção do vento, enfim, muitos presságios nos são transmitidos pelos sinais da natureza, que com sua delicadeza e sabedoria vai nos guiando e nos ensinando como bem viver. Em Guarani, Tekoporã é como pensamos o bem viver. É um conceito muito complexo, filosófico, político, social e cultural, que reflete sobre a boa e bela maneira de você ser e estar no território, o Tekoá. Então acreditamos que ele é uma prática, uma forma de viver a vida em equilíbrio, em respeito com a floresta e com as formas de vida, os seres vegetais, animais, minerais. Muitos outros povos também têm em suas línguas traduções para o conceito do bem viver. Essa forma de pensar o mundo equilibrado. Para a nossa visão, é isso, uma forma de pensar o território e a vida de uma forma equilibrada. As crianças têm uma relação muito forte com a natureza, uma relação que é natural, que é do convívio. É a nossa forma de transmissão de conhecimento, uma forma de educar as crianças, permitir que elas aprendam é vivendo e deixar que tenham no território a possibilidade de brincar, viver e aprender com os bichinhos, com a água. Isso as torna, de uma certa forma, fortes, tanto na espiritualidade quanto na cultura. Só que nos últimos tempos, há muita interferência, muitas mudanças climáticas, interferências do homem sobre o território, que para nós é uma questão muito delicada. Há comunidades hoje em que o território foi muito reduzido, que tem grandes conflitos por causa do avanço do agronegócio, da mineração. A nossa luta pelo reconhecimento do território é justamente para que as nossas crianças possam continuar vivendo, brincando, aprendendo com os seres e espíritos da floresta. E mais que isso, para que os próprios seres da floresta, a paca, a cutia, lontras, abelhas, as árvores, possam também continuar vivendo de forma como deve ser a vida natural. Enquanto os maracás estiverem suando dentro das casas de reza, as crianças cantando, os rezadores entoando a palavra sagrada, ainda haverá resistência. Em cada semente de milho, de abóbora, de mandioca, de palmito, de cambuci, de jaracatiá, de pacuri, de imbiruçu, de taioba, de pariparoba, de banana, de plantinhas sagradas que curam, estiverem sendo cultivadas, ainda haverá a certeza de que esses tempos sombrios passarão. O caminho é a resistência e a resiliência dentro do coração de cada um. Resistir para sobreviver, acreditar para não deixar de sonhar.
obrigada. Antes de passar a palavra para o Célio, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre o trabalho do SESC com povos indígenas. Em 2009, foi criado o Programa Diversidade Cultural, oficialmente na instituição, no SESC de São Paulo. E, atualmente, a gente trabalha com 3-4 áreas. Povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, gênero e sexualidade e negritude. E todas as ações que são feitas nessa área de povos indígenas, elas têm por objetivo a desconstrução de preconceitos e estereótipos, justamente eliminar essa ideia de um indígena genérico, né, um índio genérico, e trazer um pouquinho da visibilidade da diversidade cultural que a gente tem no país, né? Atualmente, de acordo com o censo de 2010, tem 305 povos no país, falantes de 274 línguas. Revelar esses conceitos nativos, né? Hoje a gente vai falar sobre bem viver, e para trazer um pouco dessa diversidade, a gente vai trazer um dos conceitos, né? A gente vai mergulhar, por meio da conversa com a Cristaquá, no modo indígena com o qual ela se relaciona, para a gente perceber essa diversidade, né? Sempre a gente preza essa diversidade. E nessas ações, a gente sempre também reforça a questão do protagonismo. As ações elaboradas pelo SESC, elas são de diversos formatos: debates, ações artísticas, cursos, e essas ações sempre têm o objetivo de dar um apoio às demandas do movimento indígena e também valorizar as suas culturas. Agora, na pandemia, além das ações que já eram realizadas, também abriu uma nova frente que tem a intenção de colaborar com a segurança alimentar das aldeias. Uma parceria foi elaborada entre o Mesa Brasil e a FAPIB para trazer alimento para essas aldeias. E várias publicações também são feitas pelas edições SESC. Eu vou mostrar dois exemplos que tiveram bastante sucesso. Baré, Povo do Rio, é uma publicação que foi premiada. Junto com essa publicação também tem um documentário. E também Arauaté, um povo tupi da Amazônia, que foi feito pelo antropólogo Eduardo Vieira de Castro, entre outros autores. E hoje a gente está nessa ação que é exemplar, né? O SESC privilegia esses diálogos para que mais pessoas possam conhecer os modos de ser e estar no mundo indígena.
Com a palavra, Célio Turino.
Uma satisfação estar aqui hoje, no segundo ciclo do Metamorfoses. Agora a gente fazendo um mergulho na alma brasileira, né? O ano passado houve mais a preocupação em fazermos um retrato das mudanças e transformações em curso. E agora é esse mergulho. E é uma satisfação ainda maior estar exatamente na mesa sobre o bem viver com a Cristine Taquá e com o Carlos Papá, dois queridos, duas pessoas que eu amo muito, dois grandes intelectuais orgânicos mesmo do seu próprio povo, né? Mas do povo brasileiro como um todo, né? Tem pensamento sofisticado, o Carlos Papá, como vocês podem ver, com o vídeo que ele dirigiu, o vídeo que ele fez bem em pouco tempo para esse nosso encontro, usando drone, usando da linguagem do audiovisual, que ele domina muito bem, de uma maneira muito, muito firme e muito poética, né? Mas mantendo, fazendo tudo isso a partir da sua aldeia, de onde ele vive. E conseguiu retratar com muita precisão essa ideia do bem viver, né? E a Cristine, como vocês vão conhecer daqui a pouco, uma grande poeta e filósofa. Falar sobre o bem viver, para mim tem um outro significado, porque ao longo da minha vida, nos últimos 20 anos, trabalhando no Ministério da Cultura, como secretário da Cidadania Cultural, eu tive entre as bênçãos, né, que recebi nesse período, né, porque se trabalha muito, é muito sacrificado, tudo, mas também a gente recebe algumas dádivas. E uma delas foi poder estar no Parque Nacional de Xingu, fazer amizade com o cacique Aritana, dos Yaolapiti, e algumas vezes a aldeia, ter participado de um parupi lá na aldeia dos Yaolapiti, também com o povo Ikepeng, também com os Axaninka, ter contribuído para toda a rede de cineastas indígenas que foi se formando ao longo dessas duas últimas décadas. O Brasil tem alguns dos cineastas indígenas mais preciosos, que ganham muitos prêmios no exterior, e que tudo isso foi impulsionado a partir do programa Cultura Viva e dos pontos de cultura. Inclusive, aí na aldeia do Rio Silveira, é um ponto de cultura também. Depois que eu saí do governo, passei 10 anos circulando pela América Latina, e aí eu pude fazer um mergulho ainda mais profundo nesse pensamento ameríndio e no pensamento sobre o bem viver, né? Para os Kichwa seria o Sumak Kausai, né? Cada povo tem o seu termo, né? Em Aymara é Sumakamanha, em Mapuche é Muche Mogen, que é com Guarani, como está ali no filme, Teco, Porã, o modo bom de viver na casa, né? Esse pensamento está presente em vários povos, da Terra do Fogo ao Alasca. Isso porque, enquanto para os ocidentais, para a sociedade capitalista, quando nós olhamos para a natureza, até numa perspectiva preservacionista, nós sempre olhamos na perspectiva de ver a natureza, de ver os demais seres, como nossos recursos, a água como um recurso para a vida humana, as matas como um recurso para o ar, né? Minerais como um recurso a serem transformados pela indústria e assim por diante. Mas para o pensamento ameríndio e para os povos indígenas do mundo todo, de uma forma mais ampla nesse sentido, não. É a natureza, os demais seres, as folhas, as flores, os frutos, os minerais, os animais, são vistos como nossos parentes. Essa é uma grande diferença. Eu pude perceber isso nessas andanças, inclusive nesse livro mais recente eu trato, tem um capítulo tratando sobre isso. Então, para mim, é muito significativo falar sobre o bem viver na presença de duas pessoas queridas, como o Carlos e a Cristina. Em terceiro, meio num preâmbulo ainda, mas já fazendo a introdução, tratar sobre o bem viver no dia de hoje. Um dia em que, inclusive, eu fui convidado para participar de uma audiência pública por Zoom, né, na Comissão de Cultura e de Turismo da Câmara, por uma lei que eles estão preparando para o carnaval para as festas juninas, né? Nos moldes da lei Aldir Blanc. E aí até a audiência atrasou e eu pude acompanhar o que estava acontecendo nas dependências externas da Câmara dos Deputados, em que a Câmara dos Deputados foi toda fechada e povos indígenas, aí, sobretudo Guarani, Xokren, também Caigang, né? Estavam lá, estão lá uma jornada de vários dias em Brasília para impedir a votação do PL 490, que ele altera a Constituição brasileira. E ele, de uma forma sorrateira, tenta colocar como marco legal para que se assegure a terra indígena, como sendo o dia da Constituição brasileira, que é 5 de outubro de 1988. Né? De modo que povos que foram expulsos de sua terra naquele momento, que depois passaram a reivindicar a retomada dessas terras, não teriam seu direito alijado, né, desprezado. Isso afeta, sobretudo, os povos do Sul, Sudeste e Nordeste. Né? Também esse PL abre a possibilidade do garimpo, da exploração agrícola, da intervenção com barragens em terras indígenas. E está havendo esse processo de mobilização na Câmara dos Deputados, já de alguns dias, e hoje esses indígenas foram violentamente reprimidos, com bombas, com polícia de choque, ali na frente da Câmara dos Vereadores. É uma Câmara de Vereadores. É dos deputados, mas que agem, com todo respeito aos vereadores, mas que agem a partir de uma visão extremamente pequena e local. Né? E, então, é significativo falar sobre isso hoje. Venha ser o bem viver, né? Que a Cristine vai explicitar melhor. Ele pode ser resumido na busca por três harmonias. A harmonia do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com a comunidade humana e da comunidade humana com a coletividade da vida. Encontramos essas três harmonias, nos colocamos em sintonia com elas, nós temos o bem viver. Bem viver, ele se contrapõe a essa ideia do capitalismo da acumulação infinita dos bens. Por quê? Porque o fundamental é bem viver, estabelecer uma boa relação no seu espaço. O bem viver também ele tem esse significado de romper com o pensamento ocidental, que vem bem diante do capitalismo, que é o antropocentrismo, o ser humano no centro. Né? Para o bem viver, a vida que está no centro, independente da referência de qual vida seja. Pode ser uma folha, pode ser um fruto, pode ser uma semente, e pode ser um ser humano, ou um tatu, ou uma onça. Bem viver, ele também se revela nessa ideia de que até o próprio sentido de humano, no pensamento ameríndio, ele é percebido de uma outra maneira. O Viveiros de Castro, o antropólogo, ele trata bastante disso analisando os povos do Xingu e no que ele conceitua como perspectivismo xinguano, que, na verdade, ele não é xinguano, ele é ameríndio. Para esses povos, o humano ele muda de perspectiva. Quando um ser humano vê uma onça, a onça vê o ser humano como um monstro que vai caçá-lo. Do mesmo forma que o ser humano vê a onça como uma fera que pode comê-lo. Mas ambos têm a perspectiva do humano. Um porco do mato olha para o humano que vai caçá-lo como se fosse a fera que vai caçá-lo. Porque o porco do mato se vê como humano. Então, essa é a diferença que se relaciona exatamente nessa questão do antropocentrismo. Quando nós falamos do bem viver, ele foi mais sistematizado muito a partir do pensamento dos povos andinos. Aí mais a partir do Equador, da Bolívia. Né? Ele não é um pensamento... Uma cosmovisão, ele é uma filosofia profunda, como é a ideia da democracia. Se nós nos remetêssemos à democracia ateniense, né? O que era a democracia ateniense? Uma democracia escravista, mas patriarcal, né? Aristocrática, escravista, praticada por um povo que se divertia tendo crianças de 10, 11 anos para o seu deleite sexual, os efebos, que assistia lutas chamadas pancrário, que é uma luta greco-romana também, mas que em que a luta ia até a morte, era possível nas regras, era possível furar os olhos do adversário com os dedos, morder a língua e arrancar a língua, e desenvolver uma selvageria brutal. Isso na Atenas, do século V a.C., né? É daí que surge a democracia, que depois é universalizada e aperfeiçoada como um sistema aplicado no mundo todo, não aplicado totalmente, mas defendido no mundo todo. O mesmo se dá em relação ao bem viver. Ela tem a base nesse pensamento ameríndio, mas ela pode ser universalizada, e deve, e tem aplicação contemporânea. O bem viver se aplica na política a partir da ideia da vida, em pequena escala, as comunidades, a política a partir de relações de reciprocidade e de confiança, do servir. Nas aldeias Guarani, a pessoa mais pobre é o cacique. E por que ele é o mais pobre na aldeia? Porque ele tem que servir a sua aldeia, ele tem que atender ao seu povo e à sua gente. Olha só, é um princípio, é uma ética, é uma filosofia. Imagine se isso fosse aplicado na política contemporânea. Né? Como também a vida em pequena escala, o processo econômico sustentável. Como que isso se aplica no mundo tecnológico de hoje? Solares nas casas, para que elas possam produzir a própria energia e não retirar energia de lugares distantes e longínquos, via barragens que alteram todo um sistema de vida, né? E isso é o bem viver. Sistemas de troca baseados na economia da reciprocidade, na economia da dádiva, tudo isso tem relação direta com o bem viver. Por isso, o bem viver ele se coloca hoje como uma alternativa ao mundo no século 21. Não é uma alternativa de desenvolvimento, porque a própria ideia de desenvolvimento ela não cabe no bem viver. Notem que desenvolvimento tem o prefixo des, que é romper com o envolvimento. E o bem viver é o próprio envolvimento. Compreendem a diferença? Então, mesmo quando nesses modelos que houve na América do Sul, os chamados governos progressistas, na primeira década do século XX, com essa ideia do neodesenvolvimentismo, a partir do extrativismo, né? Isso dentro de uma ideia de que o extrativismo, petróleo, minerais, o mesmo com esse boom de commodities e todo, ele teria que servir a uma melhor distribuição dentro da sociedade, mesmo com uma ideia distributivista diferente, esse modelo ele não tem nenhuma relação com o bem viver, ao contrário, ele apenas reproduz um sistema que é absolutamente lógico, que é essa ideia do sistema capitalista de ser baseado na acumulação infinita, né? A gente vê aí na televisão, o dia que o PIB não cai, é uma catástrofe no Jornal Nacional, nas bolsas de valores e tudo mais. Agora, é absolutamente lógico um sistema baseado na acumulação infinita, estando dentro de um planeta que é finito, dentro de um planeta que tem dimensões limitadas. É claro que isso vai nos levar ao colapso climático, colapso civilizatório, que é um pouco o que a gente vive hoje. Esse ambiente de ecocídio. Aliás, hoje até houve uma atividade para... Estaria acontecendo agora também uma atividade mundial que é para tentar regulamentar o conceito de ecocídio, né? O ecocídio é levar a humanidade ao suicídio a partir da destruição dos ecossistemas. Ele é coirmão do genocídio, porque o ecocídio tem relação direta com o genocídio, com a morte em massa de milhões de pessoas para no futuro e no presente, seja via pandemias, como a que nós estamos vivendo hoje, seja via o colapso climático. Por último, dentro dessa filosofia do bem viver, e que tem que ser tratada assim, há uma profunda ética e um compromisso intergeracional. Na nossa sociedade, nós não refletimos ou naturalizamos o fato de sermos ladrões dos nossos filhos e netos. Nenhuma outra espécie ela agride tanto os seus descendentes como a espécie humana. Nós roubamos o ar puro, nós roubamos a água limpa dos nossos netos. Esse fato ele é incompreensível para os povos originários da América, também da África, da Austrália, na Europa também, aos indígenas remanescentes de Celta. Uma vez eu encontrei um rapaz loiro, alto, dos Alpes austríacos, e ele se apresentou como indígena. E eu falei assim, você é indígena? De onde? Eu sou celta. Há também os lapões e tantos outros, né? E são povos que ainda mantêm essa sabedoria ancestral conectada com a natureza. E esse é o efeito dessa filosofia. E assim devemos tratar. Tanto se fala da colonialidade, desse pensamento que vem de fora, que nos impõe formas de pensar, de ser, de estar, de agir no mundo, que nos faz pensar com a cabeça do outro. Pois bem, chegou o momento de nós pensarmos com as nossa própria cabeça. Mas não pensarmos para a nossa própria tribo, mas não. Observarmos aquilo que há de fundamental no pensamento dos mil povos do mundo e transformar esse pensamento em algo extremamente digno e universal para toda a humanidade, como é no caso da democracia, que nasce lá naquela experiência bastante, digamos assim, entre aspas, selvagem, se a gente fosse transportado para Atenas, da pensamento filosófico, berço da filosofia ocidental, se a gente fosse transportado para aquele momento, para Atenas de Platão, de Aristóteles, nós ficaríamos bastante chocados com os atos. Nem por isso nós não deixamos de aproveitar uma série de elementos que foram pensados, articulados e praticados lá. O mesmo com o bem viver, o mesmo também com a filosofia do Ubuntu, que não é o tema fundamental aqui hoje, mas que também precisa ser tratado, vem a ser o Ubuntu. É uma palavra que vem do Bantu, que é Ubuntu, força em movimento. Ou seja, a minha humanidade ela só existe na relação com a humanidade dos outros. Bem viver também é assim, e dar um passo adiante. A humanidade de um ser humano, digamos assim, ela só existe na relação com a humanidade de todos os demais seres que habitam o planeta.
Com a palavra, Cristine Taquá.
Agradeço muito ao convite, né, de estar aqui junto, escutando o Célio, sempre é um grande aprendizado também estar escutando o Célio. E agradeço a Tati, né, do SESC e toda a equipe por esse convite. E, bom, acho que vocês já falaram, né, meu nome é Cristine Taquá, eu falo aqui meio à Mata Atlântica, na terra indígena do Ribeirão Silveira, no litoral de São Paulo. Aqui está uma noite chuvosa e eu começo minha fala trazendo uma reflexão que diz assim, cultivo medicinas sagradas para minha família se curar, o coração se alegrar e a mente se libertar das contradições dessa humanidade imperfeita, da desunião dos que não sabem amar. Vamos seguindo, caminhando sempre devagar, que com muita serenidade e paciência, a sabedoria podemos um dia encontrar. Esse pensamento me veio o ano passado, reunido com jovens, que a gente tem feito vários trabalhos aqui no Ponto de Cultura Buiarandu, de fortalecimento das medicinas tradicionais. E eu quis trazer essa reflexão, né, do cultivo das medicinas tradicionais, porque vem muito de encontro, né, com essa prática do bem viver, do Tecoporã, dessa boa, né, e bela maneira de você ser e estar no território. Como praticar isso, né? Essa boa e bela forma de ser e estar nos territórios. Muitos territórios hoje tão feridos, né, tão atacados por todo o agronegócio, por toda a mineração, por todo esse governo contraditório, né, que não compreende a magnitude e a complexidade das culturas indígenas que resistem há tantos séculos nesse país, né, com suas artes, suas espiritualidades, com as suas formas outras de ver o mundo. E então a gente segue, né, não perdendo o encanto e não perdendo a alegria, isso acho que é o que mais nos motiva, né, de ver as crianças continuando brincando e cantando e nos encantando também a cada novo amanhecer, para que a gente não perca a esperança, né, de acreditar que, por mais difícil que essa prática seja hoje, né, nos dias de hoje, ela ainda é possível. E eu acredito que praticar, né, essa boa e bela forma de você ser e estar, ela independe de qual território seja. Não importa se é na aldeia, ou se é numa comunidade em meio à floresta, ou se é numa comunidade urbana, essa prática parte de dentro da gente mesmo, das nossas ações cotidianas, das nossas relações de conexão com os seres todos, porque todas as formas de vida importam. Os humanos têm uma ideia, uma mania, não sei, um hábito vicioso de se colocar num patamar, né? Se esquecendo de que nós somos só uma pequena partícula de relações dessa grande teia da vida que habita esse grande território que é a Terra. Então, nessa relação onde nós e os vegetais todos, e os animais todos, e os minerais todos, e os invisíveis também, que são os espíritos, seres da floresta, que estão por todos os lados, né? Quem dialoga com eles? Então, eu penso que essa prática do bem viver, ela se dá e ela se tece nas relações que você e que nós, que cada um de nós, criamos no dia a dia, da forma como nós nos colocamos, né? A forma como nós colorimos o nosso dia, vamos dizer assim. Então, eu venho muito há muito tempo refletindo, já conversei bastante com o Célio sobre isso, e venho, né, cada vez mais, o papá também sempre me ensina muito, né, dessa, a gente conversa muito sobre essas relações do bem viver, né, que em Guarani se fala Tecoporã, e tem uma outra palavra, né, que é o Tecoaí, que é uma... É o inverso, né? Uma maneira, uma má maneira, um mau modo, né? Um modo errado de você ser e estar no território, que é o que a gente vê hoje acontecendo muitas vezes, né? Todo esse processo de globalização e de, eu costumo dizer, de estupro da terra, fez com que muitas comunidades, muitas culturas ancestrais se esvaziassem, né, de suas espiritualidades, de suas essências ancestrais, fruto desse etnocídio que até hoje é pulsante, né, de norte a sul do Brasil. Então, essa globalização, essas evangelizações, todos esses processos violentos, eles estão fazendo com que hoje muitos vivam no Tecoaí, que é esse outro modo. Então, a nossa resistência hoje é para que todos os nossos parentes consigam se reencantar e voltar a praticar o Tecoporã também, né? Para que, uma vez que você se esvazia dessa sua essência, você perde o sentido originário, né, que nos pulsa e que foi como nós viemos a este mundo. Como educadora, eu venho falando também muito disso para os meus alunos, né, para os meus companheiros aí de reflexões, o do quanto é importante a gente respeitar todas as formas de vida, Eu, nos últimos tempos, eu tenho me aproximado bastante também do Ailton Krenak. Eu vi aí uma fala dele no início, né, do encontro do ano passado, Metamorfoses. E o Ailton, ele vem refletindo muito sobre essa humanidade que está totalmente desfacelada, né, totalmente sem sentido, né, uma vez que esse plano, né, eurocêntrico de razão fez com que a humanidade criasse uma ideia de ideal, só que esse ideal fracassou, esse plano fracassou, né? Então, como que nós vamos agora dar continuidade aos processos todos, né? E fazer com que o nosso país, que o nosso território, e não só o nosso país, mas que a Terra como um todo, né, todo o planeta, se equilibre de novo? Porque os humanos conseguiram sugar tudo, né? É um consumo constante de tudo, e isso desequilibrou os seres todos. Eu, às vezes, quando estou caminhando na floresta com meus filhos, eu sinto vergonha dos outros bichinhos que a gente encontra, né? Uma paca, uma cutia, uma lontra. Porque eles olham para a gente como adultos, né? Nós somos humanos, humanos grandes. E esse modo adulto e humano de ser, que não se encanta mais pelas coisas, não respeita as outras coisas. Então, eu tenho pensado bastante sobre o quanto é importante e necessário a gente se desumanizar um pouco, né? Tentar não focar somente no humano, no humano, no humano, mas enxergar essas outras relações que estão à nossa volta. Porque praticar o bem viver, né, essa boa e bela forma, ela depende da relação e da interação com todas as formas de vida. E como eu disse e volto a dizer, todas as formas de vida importam. Porque se não existissem as cutias e árvores, nós também não existiríamos. Então, eu não consigo entender uma humanidade que se coloca acima desses outros seres todos, sendo que eles são tão importantes quanto nós. Só não escrevem livros e não vão lá para Brasília protestar. Mas eles estão na floresta, pulsando e gritando por respeito, assim como nós. Até quando, né, essa violência toda vai sustentar toda a razão, todo esse império de razão, todo esse império, né, de civilização? É muita contradição. É muito descompasso, né, de palavras cuspidas, mas não praticadas. Porque eu acredito muito que verdadeiramente a gente vai conseguir um dia, né, efetivar uma humanidade que pratica esses princípios que a gente acredita como princípios verdadeiros do bem viver, uma vez que se consiga ter governantes, né, políticos, educadores, profissionais todos que consigam falar e fazer. Porque não adianta falar e não fazer, né? Desviar a fala do compasso do pé. Então, esse desafio, enquanto nós todos humanos estamos colocados, né, nessa grande teia da vida, é o que nós assistimos hoje. Todo esse descompasso da sociedade brasileira que está sofrendo, né, eu acredito que todos os brasileiros de norte a sul estão, que hoje nos circundam, alguns em graus maiores e outros menores, mas a ameaça que nos está sendo colocada é justamente de não conseguir mais praticar o Tecoporã, de não ser mais possível praticar o bem viver, porque uma vez que nossos territórios forem sucateados, vendidos, explorados pela mineração que já vem sendo hoje, porque hoje isso está acontecendo, essa PL que vai ser aprovada, se Deus quiser, não será aprovada, mas eles querem aprovar, é justamente para impedir que a gente pratique o bem viver. Então, acredito que é momento também do povo brasileiro pensar. Se nós, se todos os povos indígenas protegem as florestas, não é para ter mais terra, mas é para permitir que nós todos vivamos, para que nós todos tenhamos ar para respirar. Hoje, a maior porção de Mata Atlântica que resta no Brasil está dentro das comunidades indígenas ou dos territórios quilombola, nessas áreas de preservação. O resto virou cidade, virou concreto. E os espíritos donos da floresta estão enterrados debaixo do concreto. As cidades são cemitérios de espíritos ancestrais. E quem reflete sobre isso? Quem se preocupa com isso? Então, eu acredito que é momento da gente parar para pensar, parar para refletir sobre o futuro dessa tal humanidade que a gente fala tanto em ser, né? Será que realmente somos? O individualismo impera muito, né? A divisão de raça, a divisão de religião, a divisão social, econômica. Os humanos estão o tempo todo se dividindo. Hoje eu vi uma cena muito curiosa. A chuva estava forte e o cachorro estava dormindo assim, quietinho, encolhido. E dois franguinhos, que já estão crescendo, foram deitar do ladinho do cachorro, porque estavam com frio. Um deitou bem do lado do cachorro e o outro deitou em cima do cachorro. E eles ficaram lá dormindo à tarde. Aí eu olhei e pensei, por que que nós humanos não conseguimos nos respeitar dentro das nossas individualidades, né? Os seres humanos estão o tempo todo se engalfinhando por conta de território. Aqui é meu, o limite onde acaba a propriedade do outro e começa do outro, é sempre o motivo de guerra, de conflito, né, de disputa. E os bichos não, eles convivem harmoniosamente, às vezes por questões instintivas de sobrevivência, se atacam, mas mesmo o ataque é natural e equilibrado, diferente de nós humanos, né? Esses dias, garimpeiros atacaram crianças Yanomami para que eles possam continuar tirando o ouro da terra. O ouro não mata a fome, não cura ninguém. E o Davi Yanomami está falando isso há muito tempo. Dessa fissura alucinante por dinheiro, né? Então, são essas reflexões que me vêm hoje a falar para vocês. Eu estou um pouco assim, gripada, então estou com a garganta um pouco difícil de falar, mas muito sensível também e atenta, né, a esse momento que estamos vivendo nesses últimos meses, né, do ano passado para cá, um momento de muita reflexão, de muita concentração e de mudança de hábito, né, porque também não adianta a gente seguir falando e não mudar os hábitos. Eu vejo muita gente ativo no sentido da palavra, mas inativo no sentido da ação, do comprometimento ético, né, com essa mudança de hábito necessária para que a gente possa equilibrar um pouco e respeitar um pouco mais todas as formas de vida. Então eu volto e repito, todas as formas de vida importam. Agudzewé.
Com a palavra, Carlos Papá.
Não, tranquilo, obrigado pela... pelo convite também, pelo respeito com a gente, né? Acho que é isso, as mensagens que foi dita aqui pela crise, também pelo Célio, foi assim, uma mensagem muito boa, uma mensagem de coração, como diz o Célio, de coração orgânico, autêntico, né? E uma coisa que queria deixar, as mensagens como legado, acompanhando o mesmo discurso, vamos ser selvagem. Ser selvagem é combater o combustível de álcool, né? Que o... A cana mata muito a mata, né? Destrói a mata, né? E óleo de soja que destrói a mata, né? E a carne que destrói a mata. E também parar de ter ambições de dizer assim que o amor eterno existe no dedo, né? Quando a gente presentia a noiva no casamento como prova de amor, aí você coloca a aliança de ouro. E essa aliança de ouro mata o rio, polui a água. Põe o mercúrio, mata jacaré, lontra, e estraga o sul. A água não serve mais para beber. Então, é isso que mata as crianças Yanomami. Então, é de se pensar nisso também. Vamos pensar junto o que fazer para não destruir mais. Nós somos responsáveis. Então é isso, gente. Boa noite a todos e muito obrigado.
Você acaba de ouvir o terceiro episódio da segunda série do podcast Metamorfoses, a alma brasileira na pandemia, que integra o projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização Instituto Casa Comum e Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Curadoria: Américo Córdula, Antônio Martins, Célio Turino, Hamilton Faria e Silvana Bragato. Convidados e convidadas de hoje: Cristina Itacoá, Célio Turino, Carlos Papá e Tatiana Amaral. Roteiro e produção: Américo Córdula. Trilha sonora, edição e desenho de som: Edésio Aragão. Locução: Lara Córdula. Agradecimentos: Andréia Nogueira, Jair de Souza Moreira Júnior, Raul Teixeira, SESC CPF, Córdula Responsabilidade Cultural. Não deixe de ouvir a primeira temporada e compartilhar. Visite nosso site www.institutocasacomum.org e nossas redes sociais.